viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou te levar por esta maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos em nossa segunda temporada, a série de episódios Drops Conceituais de Antropologia. Pequenas gotas de conceitos antropológicos. Apresentação da temporada Drops Conceituais. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma etapa dessa nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Ah galera, eu ia chamar vocês para dar uma caminhada numa trilha que tem logo aqui pertinho, mas caramba, olha só como tá chovendo. É uma chuva bem forte e acho que não vai passar tão cedo. Então, vamos ficar aqui mesmo na varanda da pousada, vendo esse espetáculo de chuva caindo no mar, enquanto a gente conversa. Eu particularmente acho uma delícia esse som de chuva, e mais ainda o cheiro que ela levanta do chão. Isso me lembra muito meus tempos de perambular por esses sertões Brasil afora, e isso me faz conectar muito com a terra, o que eu adoro. Nós estamos iniciando uma nova temporada do Antropocast, uma nova série de episódios que eu chamei Drops Conceituais de Antropologia. Agora eu acho que vale uns comentários para explicar para vocês por que esse nome. Brincando com a chuva que está caindo lá fora, eu peguei a expressão drops do inglês, que significa literalmente gotas. Se bem que não tão fartas quanto esse temporal que está caindo lá fora, né? Olha, eu preciso dizer que eu não gosto muito de usar exageradamente expressões em língua estrangeira. Aliás, eu sou um crítico bastante forte de quem faz isso. Mas nesse caso, eu pensei muito e resolvi manter o drop no nome da temporada por um motivo básico. E acho que merece uma explicação até por essa minha crítica ao uso exagerado do estrangeirismo. Ou do barbarismo, como se costumava dizer antigamente. Eu confesso para vocês que cheguei mesmo a pensar em usar a expressão, por exemplo, pequenas doses conceituais. Mas ela é um pouco grande para título de uma temporada. E além disso, em português, dose não especifica bem se é pequena ou grande. Pode ser qualquer uma das duas. Fica uma ambiguidade aí no termo. Então, a expressão drop em inglês já especifica que é uma pequena dose. Porque literalmente se refere a uma gota. E metaforicamente é uma pequena dose. E por esse motivo, drop me pareceu realmente mais interessante. Então, a escolha de drop tem a ver com isso. É bem curtinho, uma palavra curtinha, e significa exatamente isso, uma pequena dose, que é a ideia dessa temporada do podcast, pequenas doses conceituais. Bom, então é isso, pessoal. Eu só me senti na obrigação de me justificar, porque sendo eu um crítico tão grande do barbarismo, eu precisava explicar para vocês por que eu estou usando uma expressão em inglês no título da nova temporada. Então, drops são pequenas doses conceituais, porque, como anunciei no encerramento da temporada anterior, a ideia agora é a gente percorrer de forma muito pontual alguns conceitos-chave da antropologia, conceitos que fundamentam as análises nessa vasta amplitude dos campos de pesquisa, dos estudos e o próprio trabalho empírico das muitas possibilidades da nossa disciplina. E aí, pessoal, eu queria ressaltar dois desafios que eu sei que eu vou ter nessa nova série. Um deles vai ser tratar dos conceitos basilares em episódios mais curtos do que aqueles que eu produzi na primeira temporada, né? Na verdade, se vocês se lembram bem, quem acompanhou desde o começo, esta era a proposta inicial do Antropocast, fazer episódios curtos, drops mesmo, né, de antropologia. Como eu até cheguei a chamar no início das emissões do podcast. E eu anunciei lá no começo da nossa jornada que os episódios seriam curtos, de fato. Mas depois eu fui me animando, fui produzindo episódios cada vez mais longos, achando difícil cortar assuntos. Enfim, esse é um problema para o pessoal das ciências humanas, né? E mais ainda para a cientista social. A gente se sente muito bem falando, a gente se sente muito à vontade falando. E uma ideia vai puxando a outra e a gente acaba entrando nessa roda viva da argumentação sem fim. Às vezes bastante prolixo, a gente tem que reconhecer. Mas embora essa proposta de episódios mais longos não tenha sido a proposta inicial, mas ela acabou funcionando bem. Mas agora eu quero ver se desta vez eu consigo seguir essa proposta inicial do nosso podcast. A ideia aqui é a seguinte: cada conceito, na verdade, vai ser uma ilha de conhecimento que a gente vai começar a explorar. E dependendo da complexidade desse conceito, ou até mesmo das temáticas que ele trouxer, porque a gente tem que lembrar o seguinte: por mais que eu planeje o episódio com o conceito, mas as ideias não param. A gente vai lendo, vai estudando para preparar o episódio, e mesmo na hora que vai gravando, ideias vão surgindo. E isso certamente vai abrindo várias trilhas. A gente diria, num jargão mais convencional, abrindo várias portas, né? Mas como nós estamos numa ilha de exploração, vai abrindo trilhas. Aliás, eu acho isso mais bacana da atividade intelectual. É que um fio vai puxando o outro e a complexidade vai acontecendo e a gente não para. Nem de ler, nem de pesquisar e nem de pensar. Então, o que muitas vezes pode acabar acontecendo é que a gente vai desdobrar essa caminhada em várias trilhas diferentes e aí cada trilha vai ser um episódio. A gente já fez um ensaio disso na primeira temporada e vamos tentar fazer aqui de maneira um pouco mais aprofundada. De modo que eu posso explorar o conceito de várias formas possíveis sem que os episódios fiquem longos. Essa é a ideia inicial. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir fazer. E também, pessoal, não é uma promessa, tá? Mas é uma coisa que eu tenho em mente, trazer alguns convidados para conversar com a gente sobre alguns conceitos específicos. Eu quero tentar resgatar aquela proposta inicial lá do comecinho do podcast, que é de ter episódios de no máximo 20, 30 minutos, que é considerado pelos especialistas em comunicação como um tempo razoável para um episódio de podcast. Isso também, pessoal, acaba sendo um desafio para mim, porque como eu gosto de falar bastante, e às vezes eu sou bastante prolixo, sei disso, colocar esse desafio da limitação do tempo me ajuda bastante no meu próprio processo de organização do pensamento e na curadoria daquilo que eu vou falar. Bom, eu falei de dois desafios. O segundo desafio, além dessa questão da gestão do tempo do episódio, ele é ainda mais complexo, gente, e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, curadoria de conteúdo. O que isso significa para aqueles que não estão muito acostumados com certos jargões das ciências humanas? Curadoria de conteúdo significa uma seleção precisa e qualitativa do que realmente é importante ser falado sobre aquele conteúdo ou ser mostrado. Então, o desafio do curador é pensar, dentro do vasto espectro de possibilidades, o que realmente é relevante para o objetivo que você quer. E é aí que o curador justifica a sua importância, porque a curadoria, na verdade, talvez seja um dos momentos mais importantes dele mostrar o quanto ele conhece daquela área do conhecimento com a qual ele está trabalhando. Este, na minha opinião, é um dos maiores desafios enfrentados por todo mundo que se propõe a falar sobre temas complexos num espaço de tempo curto, como é um podcast, por exemplo. E aí, a respeito disso, entra um outro aspecto extremamente importante e sobre o qual eu já falei duas vezes. Uma vez eu falei lá no início das nossas emissões, num dos primeiros episódios. E a segunda vez foi exatamente no último episódio, que é o seguinte: ao tratar de um conceito, a gente precisa focar o seu significado e problematização dentro daquele campo específico a partir do qual a gente está falando, a gente está analisando. Ou seja, se eu quero falar de cultura, eu preciso focar a análise sobre cultura, o debate a respeito de cultura, dentro da antropologia. Gente, isso é bastante importante porque nas ciências humanas, os chamados conceitos-chave ou os conceitos basilares, aqueles que são a base, a sustentação de certas disciplinas, regra geral, possuem abordagens muito diferentes, tanto dentro da própria disciplina, da própria área, do próprio campo científico, né? Isso vai variar de acordo com autores ou linhas de pensamento, por exemplo, como também se ele for abordado por outras áreas de conhecimento. E isso aumenta bem o nível de complexidade da análise que a gente se propõe a fazer. É por isso, pessoal, que por duas vezes já eu tinha insistido que, diante da diferença radical que existe entre palavra e conceito, a gente não pode se contentar em ir a um dicionário de língua portuguesa, por exemplo, quando está tratando de um conceito. Isso é muito sério para estudante de graduação, por exemplo, quando um professor pede um trabalho a respeito de determinado conceito e a pessoa usa. E ela usa um dicionário de língua portuguesa para fazer isso. Gente, eu já vi isso em TCC e até em pós-graduação, o que é totalmente inadequado. E eu acho que essa explicação que eu acabei de dar deixa os fundamentos, as razões disso muito claros. E por que a gente não pode fazer isso, galera? Porque o dicionário vai informar para a gente a palavra. Ele não vai fazer uma discussão profunda sobre os vários sentidos que aquele conceito adquiriu ao longo do desenvolvimento de uma determinada ciência, por exemplo. Pessoal, eu não vou repetir essa discussão aqui, porque eu já fiz lá no comecinho do Antropocast. Então, quem não ouviu, vale a pena dar uma consultada lá. Está nos primeiros episódios, naqueles episódios que eu justamente estou discutindo os fundamentos da ciência antropologia. Especificamente, se vocês se lembram, eu comentava sobre a diferença entre palavra e conceito quando eu analisei a própria palavra antropologia. Dizer que a antropologia é o estudo do homem se refere à dimensão da palavra, porque ela diz o que a coisa é, mas não explica o que a coisa é. Tudo isso está lá naquele episódio. E essa questão da distinção entre palavra e conceito, no meu entendimento, é crucial, é fundamental. Especialmente quando a gente está falando para um público iniciante, não iniciado ou não especializado, como é o meu caso em sala de aula, né? Eu vivo constantemente essa problemática nos cursos de graduação. E às vezes, pessoal, pasmem, até nos cursos de pós-graduação. Então, a respeito da nossa dinâmica de trabalhar os conceitos aqui, eu vou dar um exemplo agora usando uma palavra que é um conceito-chave na antropologia, que é o conceito de cultura. Se eu for discutir cultura no campo da antropologia, eu vou ter que navegar necessariamente por várias trilhas distintas. Vão ser vários episódios. E a complexidade vai aumentar se eu for comparar as reflexões que esse conceito tem com outras áreas de conhecimento. Por exemplo, no caso da cultura, as reflexões feitas na antropologia não são exatamente as mesmas pegadas e reflexões e considerações se eu estiver discutindo a cultura no campo da história, ou mesmo no campo da sociologia. Um outro exemplo importante, que é justamente do primeiro conceito que a gente vai começar a trabalhar já no próximo episódio, é a alteridade. Esse conceito na antropologia tem um viés de análise que é razoavelmente diferente daquele viés de análise feito, por exemplo, pela psicanálise, embora a palavra seja exatamente a mesma. E o sentido da palavra é exatamente o mesmo. Mas se eu for considerar dentro do campo dessas ciências, eu vou ver distinções muito relevantes entre linhas teóricas, entre autores. E no caso da alteridade, a coisa vai ficar ainda mais complexa se eu for, por exemplo, para o campo da filosofia, em que as discussões e fundamentações sobre o conceito de alteridade vão muito além daquelas especificidades tanto do campo da antropologia quanto do campo da psicologia, por exemplo. E por falar em psicologia, um outro conceito sobre o qual eu gosto muito de falar é o conceito de inconsciente. Isso porque ele é um conceito extremamente importante para a teoria estruturalista do Claude Lévi-Strauss, que eu usei bastante no meu trabalho de mestrado. E uma abordagem desse conceito, por exemplo, na teoria de Freud, é totalmente diferente daquela abordagem feita, por exemplo, pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Ou mesmo, se a gente for pegar Malinowski ou até o próprio Émile Durkheim. Novamente, a palavra inconsciente, óbvio que é a mesma. Se eu for procurar no dicionário, o sentido não vai ser muito diferente. Mas as abordagens feitas por esses autores, por essas linhas teóricas, vai variar bastante. Enfim, vocês estão percebendo que eu estou aqui diante de dois grandes desafios, né? De um lado, a gestão do tempo, e de outro, o desafio de trabalhar com certa profundidade e, ao mesmo tempo, simplicidade, porque esse é o lema do podcast, né? Aliando simplicidade com profundidade. Como é que eu vou fazer isso num tempo razoavelmente curto do podcast? Então, para enfrentar esses dois desafios simultaneamente, o que eu pretendo fazer é aquilo que eu já anunciei. Quando eu entender que for necessário, eu vou tratar o conceito específico de acordo com determinada teoria em episódios específicos, que vão ser as trilhas diferentes dentro da nossa mesma ilha. Por exemplo, eu já estou antevendo que o conceito de cultura, que é um dos mais complexos da antropologia e um dos mais basilares também, já vai merecer vários episódios. Até porque o fenômeno da cultura possui diferentes tratamentos e, consequentemente, diferentes conceitos, dependendo da linha teórica que você estiver trabalhando dentro da antropologia. E, nesse caso, a gente nem precisa pensar a partir da história ou a partir da sociologia, como eu me referi lá atrás. Como eu também disse, o nosso foco vai ser justamente as abordagens antropológicas, de autores e de linhas teóricas dentro da antropologia. Esse é o nosso recorte, preciso ter isso bem claro, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse recorte é apenas para fins de análise. É claro que quando a gente está fazendo um trabalho, a gente vai dialogar com as outras áreas de conhecimento, com os conceitos, como eles são trabalhados em outros campos do conhecimento. Esse diálogo é fundamental e ele existe. Aqui é só o recorte para que a gente consiga cumprir o objetivo do podcast. E também chamar a atenção de vocês que estão na graduação, que isso é fundamental quando você vai fazer um TCC, por exemplo. Aprender a usar adequadamente o conceito de acordo com o objetivo e com o referencial teórico que você tem. Aqui, só para contextualizar no universo da graduação, eu já avaliei vários TCCs, por exemplo, que não tiveram esse cuidado e usavam conceitos situados em referenciais teóricos completamente antagônicos para fazer a mesma análise, como se fosse tudo igual. Aliás, eu já ouvi isso até de colegas. Ah, não importa o referencial teórico, você precisa escolher um e ser coerente com ele. Ora, ser coerente com o referencial teórico, inclusive, é verificar se ele está adequado para o tipo de análise que você quer fazer. Então, não basta escolher qualquer um. Você tem que verificar se a análise que você quer fazer e se o teu objeto de pesquisa e se a tua metodologia de abordagem comporta aquele referencial teórico e, consequentemente, aquele conceito da maneira como você está utilizando. Dependendo do objetivo e do caminho que você escolher, tem conceitos ou vertentes teóricas que não são adequadas. Isso é um cuidado que todo estudante, que todo pesquisador, que todo estudioso, melhor dizendo, seja ele que nível estiver, precisa ter. Ó, pessoal, só para exemplificar tudo isso que eu estou dizendo, eu vou citar aqui um exemplo que é muito comum a gente encontrar em alguns manuais de antropologia, porque ele é um exemplo clássico dentro do próprio campo da antropologia. É um dos estudos mais interessantes. Vejam só. Quando eu estava fazendo o meu mestrado no Departamento de Antropologia da Unicamp, lá na década de 1990, bem no comecinho, né? Eu comecei o meu mestrado em 91, eu me deparei com uma obra bem clássica e muito referenciada na antropologia, que é o livro Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions. Traduzindo, é Cultura, uma revisão crítica dos seus conceitos e definições. Esse livro foi escrito por dois antropólogos dos Estados Unidos, o Alfred Kruber e o Clyde Kluckhohn, lá em 1952. E eles levantaram, já naquela época, eles levantaram e analisaram 162 diferentes definições de culturas. Isso, gente, apenas a partir das publicações que eles pesquisaram em antropologia. É bom deixar isso bem claro. E o bacana desse livro é que eles vão trazer esses conceitos de cultura, não somente referenciados em determinadas linhas teóricas, mas eles vão agrupar, vão sistematizar, vão organizar, vão classificar esses conceitos de cultura de acordo com várias abordagens diferentes do que é o fenômeno da cultura, tal como ele é trabalhado por várias correntes teóricas dentro da antropologia. Isso é muito legal. E aí, concluíram uma coisa meio óbvia, né? Não seria possível uma única definição de cultura que contentasse a maioria dos antropólogos. E daí eu endosso para o meu argumento o tempo inteiro, né? Que não adianta você procurar uma palavra no dicionário que vai dar uma definição e você achar que entendeu a partir daquela definição. Não, você entendeu a palavra. Mas ali, naquele dicionário de idiomas, não está contemplada a complexidade de abordagens que aquele conceito tem dentro das ciências humanas, por exemplo. Isso você vai encontrar naqueles dicionários especializados sobre os quais eu mencionei lá também nesses episódios iniciais. Um dos mais completos é quando a gente encontra o verbete que a gente está procurando, né, o conceito que a gente está procurando, num dicionário de filosofia. Os bons dicionários de filosofia são bem completos. E hoje, especialmente se a gente for procurar em inglês, há muitos dicionários bons nas grandes universidades, como Cambridge, como Oxford, que disponibilizam dicionários conceituais online, totalmente gratuito. Mas muitas vezes o mais adequado é você procurar num dicionário de antropologia, por exemplo, ou numa enciclopédia de antropologia. Então essas obras especializadas, elas são fundamentais para qualquer pesquisador. Porque aí você vai ter um resumo, você não precisa ficar pesquisando, gastando tempo pesquisando livro por livro, mas você vai ter uma síntese das diferentes abordagens daquele conceito dentro de linhas teóricas diferentes. Esse é o papel, esta é a função desses dicionários especializados e dessas enciclopédias especializadas. Além das referências online disponibilizadas por grandes universidades, hoje em dia a gente encontra muitas dessas referências em PDF pela internet afora e nas boas bibliotecas, mas a gente sabe que boas bibliotecas físicas, elas são raras. Então a internet está aí para ajudar a gente a suprir essa defasagem. E aí, pessoal, sempre que for possível e o tempo permitir, eu vou adicionando contribuições de leituras e outras indicações, como, por exemplo, outros podcasts, programas do YouTube, alguns filmes, documentários, para poder enriquecer o repertório das referências utilizadas. Aliás, galera, a esse respeito, eu queria informar que estou finalmente conseguindo organizar a página do Antropocast no meu website pessoal. Quem quiser dar uma olhada para ver como está ficando, pode acessar o endereço na bio da nossa página do Instagram, @antropocast. No momento que eu estou gravando esse episódio, esse material ainda está bem preliminar, mas eu acho que está ficando bem legal com as atualizações que eu estou conseguindo fazer aos poucos, sempre que o tempo permitir, né? Eu estou criando uma página para cada episódio, assim vai facilitar o trabalho de ir construindo reflexões e acrescentando algumas referências. Aliás, eu até aproveito esse momento para pedir que, se você tiver alguma referência, como um texto, um vídeo, um documentário, um filme, qualquer coisa que seja possível ser postada, sobre algum dos temas abordados, por favor, indique na nossa página do Instagram, que eu vou adicionando no website, na página correspondente ao episódio. A cada episódio eu publico uma chamada no Instagram, e aí você pode fazer ali nos comentários essas sugestões. Assim a gente vai construindo um manual colaborativo, né? E vai ficar bem bacana. Porque eu acredito que com esse trabalho colaborativo a gente consegue disponibilizar um material bem rico para qualquer cibernavegante. Então, para quem quiser checar como está ficando, é só ir lá no endereço que está na nossa bio do Instagram. Bom, pessoal, chegamos ao final desse episódio. Acho que aqui eu consegui fazer um resumo de forma bastante sintética do que eu pretendo fazer nessa nova série do Antropocast. Mas especificamente eu fiz uma discussão bem importante, já que é uma série conceitual. Essa reflexão, na verdade, que eu fiz aqui foi bem importante, sobretudo pensando nesse público-alvo que é o público não especializado, ou aquele público iniciante nas ciências sociais. E mais especificamente ainda, eu acho que é importante para todo estudante que está iniciando nos primeiros semestres da graduação. Quer levar a sério a sua formação? Quer levar a sério a sua construção como um excelente profissional? Esteja atento a essas dicas. E aí, gente, seja em qualquer campo for, tá bom? Não precisa ser ciências humanas, não. Vamos finalizar fazendo uma síntese do que a gente viu aqui nesse episódio. Nessa nova etapa da nossa exploração, então, a partir de um determinado conceito que a gente estiver explorando, a ideia é que a gente faça uma discussão apresentando alguns autores, teóricos clássicos, que contribuíram para o desenvolvimento daquele conceito específico. E nesse percurso, eu vou fazendo também referências sobre qual o impacto e como esse conceito tem sido utilizado nas diversas análises dentro do campo da antropologia. E também, como eu já antecipei no episódio de encerramento da primeira temporada, certamente eu vou precisar fazer algumas referências de teorias da antropologia, de escolas do pensamento antropológico, que, como eu disse agora há pouco, diferenciar como se dá a abordagem daquele conceito específico a depender aí da corrente teórica que a gente estiver utilizando. Aqui, pessoal, tem só um ponto importante que eu gostaria de finalizar colocando para vocês, que é o seguinte: eu confesso para vocês que eu fiquei muito na dúvida sobre como eu prosseguiria com a proposta do Antropocast. Essa minha dúvida se resumia em alguns caminhos possíveis a seguir. Ou o caminho conceitual, ou o caminho temático, ou o caminho de uma história da antropologia, que eu fiquei bem tentado sobre isso, para falar a verdade. E aí eu escolhi esse caminho conceitual e, por meio dele, realizar as outras duas abordagens, tanto a temática quanto a histórica. Então, quando eu estiver tratando de algum conceito, certamente eu vou fazer referência sobre as escolas do pensamento antropológico e como elas tratam aquele conceito específico. E também, claro, trazer temas que aquele conceito suscita e para os quais a sua utilização é importante para a gente poder refletir, problematizar, analisar aquele fenômeno ou aquele tema. Bom, vamos ver como é que vai funcionar, né? A podosfera é bastante viva e bastante dinâmica e a interação com o público nas mídias sociais é um termômetro importante sobre o que é necessário a gente ajustar nesse processo. E eu conto muito com vocês para isso, tá bom? Então, para quem não está seguindo a gente ainda, segue lá no Instagram, @antropocast. É, pessoal, eu acho que a chuva não vai passar mesmo, né? Mas a gente conseguiu ter uma boa conversa aqui nessa varanda, olhando essa chuva, sentindo o quão gostoso é a chuva caindo, tanto pelo barulhinho, quanto pelo frescor que ela traz. Então, vamos ficar por aqui e até o próximo episódio. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.